Com a ajuda de Hashem, falaremos hoje, como personalidade da Torá, sobre o Rosh. Rosh é o acrônimo de Rabbeinu Asher. O Rabbeinu Asher, Bar Rabbeinu Yehiel, o pai dele chamava-se Rabbi Yehiel, Bar Uri, que era um rabino, o pai dele era um rabino na Alemanha. O Rosh nasceu no ano de 5010, ou seja, mais ou menos no ano de 1250 da Era Comum, e ele faleceu em 5087, que seria o equivalente ao ano de 1327 da Era Comum. Então, já pela época onde ele nasceu, concluímos que ele era dos Rishonim, da época literária chamada de Rishonim, a época, por exemplo, do Rambam, do Maimonides, a época do Ramban Nachmanides, a época do Rashi. Ele viveu, logicamente, depois desses todos, mas numa época razoavelmente próxima. O Rosh, Rabbeinu Asher, nasceu na Alemanha, mas ele acabou depois fugindo para a Espanha. Isso pois ele era aluno do Maharam de Rotenburg, Rabbeinu Meir de Rotenburg. O Maharam de Rotenburg sofreu um estelionato, se é que dá para se dizer assim, porque é muito pior. O que aconteceu foi o seguinte: o Kaiser, lá na Alemanha, precisava de muito dinheiro para financiar o seu exército. E ele precisava tanto de dinheiro, não conseguia arrumar o dinheiro, ele deu um jeito. Eles fizeram uma acusação falsa, uma calúnia contra o Maharam de Rotenburg, que era um dos grandes, gigantescos mestres lá na Alemanha, nesta época. E prenderam ele, imaginando que os judeus farão o possível e o impossível para soltar o seu mestre, e pagariam uma fiança astronômica. No entanto, o Maharam ordenou aos seus alunos e à sua comunidade que não é para se deixar vender pela proposta aí, e não pode pagar para ele de jeito nenhum. Aguenta a pressão, vocês não vão pagar por mim o valor absurdo e astronômico que o Kaiser está exigindo. Isso porque existe uma passagem no Talmud que diz que não se pode pagar fiança ou resgate por uma pessoa mais do que ele vale. Quer dizer, existe um valor que é um valor... é um absurdo também, mas existe um valor que é um valor comum de se cobrar para fiança ou para resgate. Então, isso tudo bem, pode pagar, mas mais do que isso não pode. Por quê? Porque senão vira festa. E ele tinha medo, Maharam de Rotenburg, se o Kaiser conseguir tirar por ele uma soma exorbitante, ele vai sequestrar outros rabinos e outras pessoas da comunidade para conseguir arrecadar mais fundos para o seu exército. E por isso Maharam falou, não é para de jeito nenhum pagar. E assim cumpriram a ordem. Maharam de Rotenburg ficou preso anos e morreu na prisão. E depois de falecido, não quiseram liberar o corpo dele para ser enterrado até que pagassem. E assim levou mais alguns anos que ele ficou ali, o corpo dele ficou preso, até que finalmente trocou de Kaiser, e aí eles conseguiram liberar o corpo para ser sepultado. Por que toda essa história? Porque o Rosh era aluno do Maharam de Rotenburg, E o Maharam é que sugeriu para ele, antes de falecer, que é bom ele ir embora da Alemanha e ir para a Espanha. E assim, o Rosh fugiu depois da Alemanha e foi para a Espanha. Lá ele foi muito bem recebido em Barcelona pelo Rashba. E depois de um tempo ele foi nomeado rabino da cidade de Toledo, que era uma cidade muito importante em Castilha. O Rabino Asher ficou famoso e conhecido como Rosh, que é o acrônimo do seu nome, Rabino Asher. E ele era poderoso lá, em Toledo, ao ponto de ele ter até um aval do governo local para sentenciar pessoas à morte. Para ver o poder que se dava ali para o rabino, um rabino importante. E era considerado e conceituado não só pelos judeus, mas também pela própria Espanha, pelo próprio governo local. E devagarzinho, o Rosh se transformou numa potência. Depois que o Rashba faleceu, que era super bem conceituado na Espanha, o Rosh acabou tomando espaço dele e as pessoas, ele virou uma liderança. As questões da Espanha e muitas vezes até do restante da Europa vinham até ele. E assim atraiu alunos da Europa inteira. O Rosh acabou seguindo e juntando, unindo, duas formas de estudo diferentes. Ele vinha da Alemanha, onde se tinha um jeito de estudar, e ele acabou juntando com o estilo espanhol dos judeus da Espanha. E dessa forma ele depois escreveu um livro fundamental para as leis. Mas, antes de falar sobre o livro que ele escreveu, o Rosh, quando chegou na Espanha, percebeu que havia uma lacuna, e ele não gostou muito da forma que as pessoas estavam estudando na Espanha. Por quê? Porque na Alemanha, as pessoas estudavam muito bem o Talmud, e depois estudavam os livros que vieram depois do Talmud. E desta forma, você tem uma compreensão destes livros muito melhor, porque você estudou o fundamental. Você estudou o Talmud e depois você estudou quem escreveu tanto explicações como até livros de leis baseados no Talmud. Mas você conhece o original, então você consegue entender muito melhor. Na Espanha, as pessoas estavam se contentando mais em estudar Urif, Rabino Alfassi, e também o Rambam, Maimônides. E não estudava o Talmud. Então o Rosh alegou que os rabinos que dão vereditos halárricos, sentenças halárricas, se baseando só no que eles estão lendo no Rambam, no Maimônides, eles chegam a conclusões erradas. Porque eles não estudaram o Talmud. Então, como você quer entender direito o que o Maimônides está falando? Você não pode tirar conclusões do Maimônides sem ter estudado o livro sobre o qual o Maimônides se baseou para escrever tudo o que ele escreveu. fez uma crítica que ele teve e por isso ele trouxe para as pessoas na Espanha a necessidade de se estudar bem o Talmud. E aí ele fez então o livro onde ele escreve as leis baseadas no Talmud, levando em consideração os outros colegas que vieram um pouco antes dele, sempre mencionando quem, o quê. E assim, se você pegar qualquer livro de Talmud, na verdade existem dois modelos de Talmud, vamos dizer assim. Tem um que é Talmud um pouco mais enxuto, que para ser mais fininho, quando é só para acompanhar alguma aula. Mas existem os tomos do Talmud mais espessos, onde neles se imprime, no final, alguns comentaristas e não sei como definir, né, todo mundo comentarista, sobre o Talmud. Então tem lá no final Maharsha, por exemplo, que é muito famoso, e tem o Rosh, tem o Perush do Rosh, que é justamente levando as passagens do Talmud à lei prática. O filho dele, depois fez até um resuminho desse livro de leis, que também consta no Talmud como Kitsur, diz que é Rosh, o resumo das sentenças que o Rosh escreveu. Além disso, o Rosh também escreveu um outro livro, que é um livro chamado Orchot Chaim, que seria Condutas da Vida, Caminhos da Vida. É um livro de condutas. Basicamente isso, um livro de Mussar, um livro de conduta, de ética, que é dividido em 7 capítulos, um para cada dia da semana. E muitas yeshivot costumam, no mês de Elul, estudar este livro cada dia, aquele dia da semana. É bem curtinho, um livrinho bem curto. Cada capítulo é curtinho. E tem condutas bem assim na lata. São frases. Frases bem, isso daqui faça, não faça, tente fazer dessa forma, se conduza dessa forma. Um livro bem interessante e bem curtinho, com lições de vida bem práticas. O Rosh teve alguns filhos. Alguns, infelizmente, faleceram ainda em vida, como, por exemplo, o filho mais velho dele, o Rabbeinu Yehiel, faleceu ainda em vida. Mas todos os filhos dele escreveram livros. Alguns, e a grande maioria, nós não temos. Infelizmente, não chegou aos nossos tempos os livros que eles escreveram. Mas o Rabbeinu Yehudá, Rabbi Yehudá, foi aquele que assumiu o lugar do Rosh quando faleceu. E ele tem um livro chamado Zichron Yehudá, de responsa. E ele tem um outro filho, chamado Rabbi Yaakov. Esse já é um filho bem mais famoso. E sobre ele, se Deus quiser, nós também abordaremos. Tem várias coisas curiosas e importantes para serem ditas sobre o Rabbeinu Yaakov Ben Harosh, que é também conhecido como Baal HaTurim. E esse seria então um resumo sobre a vida do Rosh. O Rosh tem uma importância muito grande para efeitos das leis. Se você abre o Shulchan Aruch, o Código de Leis, tem muitas e muitas leis que são trazidas diretamente do livro dele. E você pode encontrar lá nas notas de rodapé do Shulchan Aruch. Tem sempre escrito de onde que veio cada lei. O Shulchan Aruch se baseou sobre três grandes pilares. Urif, Rabbeinu Alfasi, o Rambam, Maimônides, e o Rosh. Esses são os três grandes pilares. Não são os únicos. Óbvio que ele também traz Nachmanides e muitos outros. Maramerotem, que nós falamos antes. Muitos são trazidos, mas os três grandes pilares sobre o qual ele apoiou, vocês falam em hebraico, né? Em português, não sei se fica tão bem, mas o livro dele é apoiado sobre esses três grandes pilares: o Rif, o Rambam e o Rosh.